Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 31 de julho de 2021. Ora, cá estamos para mais uma edição onde há vários assuntos em destaque. As medidas de Covid-19, retomas da economia, Jogos Olímpicos e... enfim, o que for mais surgindo também. Vamos também falar sobre o que já está a acontecer, já estamos a viver a crédito, ou seja, já estamos a gastar recursos naturais do próximo ano 2021. Vamos falar sobre isso, mas para já vamos deixar-vos os meios para participarem no nosso ponto de ordem deste sábado. O e-mail é aw@antenaweb.pt, o nosso WhatsApp é o Telegram ou o Signal, o número é +351 910 222 400. Podem então participar, deixar as vossas opiniões e assim, se recebemos mensagens, elas também vão ser eco da próxima edição, com certeza, do nosso programa Ponto de Ordem. Entretanto, como sempre acontece, felizmente, tenho o prazer de ter aqui comigo o Pablo Lima Rebelo, que está no outro lado do mundo, literalmente, porque para além de estar no hemisfério sul, está noutra ponta. Pablo Lima Rebelo, muito boa tarde, diretamente do Espírito Santo, no Brasil, para um espírito pouco santo aqui em Portugal. Bem-vindo.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos. É um prazer estar com vocês para mais um Ponto de Ordem.
Ora, vamos lá pôr ordem nesta semana. Vamos olhar para várias notícias que vão circulando sobre a famigerada vacina da Covid-19. Esta semana mais uma machadada na confiança. Vamos começar por uma medida muito estranha que acabei agora até de saber, olhando aqui para os Trend Tops. Uma medida muito estranha que acabou de acontecer aqui. Vamos lá então olhar para esta. Afinal, são duas machadadas. Eu vou começar pela primeira. Já há bastante tempo, há coisa de 2 meses, que os Estados Unidos começaram a reportar os primeiros casos de miocardite e de pericardite em jovens, na altura de 23 anos. Ora, a Direção-Geral da Saúde em Portugal aprovou nesta quinta-feira a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades, ou seja, com algumas doenças, sobretudo doenças associadas, por exemplo, tendência para bronquites, pneumonias e afins, ou outros problemas respiratórios, seriam vacinadas. Primeiro, o que é que acha desta medida? Parece-lhe uma medida razoável, tendo até em conta o contexto de que a vacina da Pfizer e da Moderna, sobretudo, causam, em casos raros, dizem, pericardite e miocardite?
Eu fico pensando como é que fica a cabeça desse jovem que vai tomar essa vacina. Há aqueles que vão se guiar por estar prevenidos, supostamente prevenidos, ou com uma vulnerabilidade um pouco menor de complicação da doença, do ponto de vista da Covid, mas também não ficaria assustado dele falar: não, eu não quero tomar porque pode vir a complicar outras situações com relação aos problemas cardíacos mencionados. E aí, para um jovem de 15, 16 anos fazer esse cálculo e esse balanço, eu acho que é muito complicado, né? Mas eu entendo que a pessoa tem que pesar na balança e ver o que é melhor para ela. Mas realmente, se você levar em consideração todas as informações, não me causaria espanto ele achar que é melhor não tomar.
Bom, parece que o número de casos não é assim tão raro. E um dia depois de ter avançado com essa vacinação para pessoas com comorbilidades, ou seja, não seria a maior parte dos 410 mil jovens entre os 12 e os 15 anos em Portugal, seria uma pequena parte, mesmo assim, a Direção-Geral da Saúde voltou atrás e decidiu suspender a vacinação. Bom, isto para mim, e vocês vão me desculpar o termo, mas isto é uma palermice de todo tamanho. A Direção-Geral da Saúde tinha dados suficientes para olhar para os dados, os relatórios, e dizer não, não há condições. Agora, na quinta-feira dizer sim e sexta-feira dizer ah, e afinal não, é, para mim, patético. Não faz... isto só mostra que há, parece a mim, que há interesses. Porque, por exemplo, na França e na Itália, essa vacinação de facto avançou. Em Portugal houve outra prudência, felizmente, mas atenção, avançou e não exclusivamente só para os as pessoas com comorbilidades. Avançou também para todos os jovens, de modo geral. Não foi, penso que em França é só para crianças com comorbilidades e na Itália é para todos, ou é ao contrário, não tenho agora a certeza. Mas também está aqui a Adriana Pequena na regi, se entanto quiser corrigir, pode corrigir, que eu reporto ao público e ao auditório. Exatamente. Obrigado, Adriana. Na Madeira, ou seja, uma região relativamente autónoma, a Madeira tem uma autonomia diferente do resto dos distritos, no caso. Então a Madeira já começou a vacinação das crianças dos 12 aos 15 e continua sem seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Portanto, isto é uma maravilha. Ainda a Direção-Geral da Saúde não tinha... nós já nos rimos do Brasil, não é? Agora também temos que nos rir de Portugal um pouco. Se nós tínhamos... isto até para o Pablo também perceber e para os ouvintes. O governo anunciou na semana passada que estava preparado para começar a vacinar os jovens entre os 12 e os 17 anos, que seriam sensivelmente 570 mil em Portugal. Entretanto, esperavam parecer da Direção-Geral da Saúde. Ora, a Madeira não esperou esse... Não esperou esse parecer da Direção-Geral da Saúde e agendou o começo da vacinação dos jovens já para este sábado. Ora, entretanto, o parecer da Direção-Geral da Saúde foi positivo, mas só dos 12 aos 15 e com comorbilidades. Dos 16 aos 18, a história seria outra. Entretanto, como já disse, 24 horas depois, ou seja, ontem, a Direção-Geral da Saúde voltou atrás. Mas, atenção, só dos 12 aos 15. E a Madeira continuou sem fazer caso e começou mesmo hoje a vacinação de crianças a partir dos 12 anos, independentemente de terem ou não qualquer comorbilidade. Pablo, não sei se conseguiu apanhar toda esta enxurrada de informação. Dúvidas, comentários? Vamos a isso.
Que creio que consegui. O que me causa estranheza é que nesta faixa etária da vida, assim, dos 13 aos 18 anos, ou se a gente pegar aí dos 15 aos 18 anos, 3 a 5 anos nessa faixa da vida, para mim, não fazem tanta diferença. Aí você autoriza de 15 e não autoriza de 16, autoriza de 13 e não autoriza de... Então, para mim, fica uma coisa sem muito critério, porque nesse período da vida, eu não vejo grandes diferenças em 5 anos para cá, 5 anos para lá. Sinceramente, eu fico sem entender qual é o critério utilizado. Porque, por exemplo, eu penso que se você estivesse falando de idosos Uma coisa é você ter 70 anos, outra coisa é você ter 78. Né? Mas falando de jovens, eu não vejo essa diferença toda. E aí, esse vai e vem, essa aí e volta, esse libera e não libera, coloca mais ainda em dúvida a credibilidade sobre o processo todo.
Entretanto, há ainda uma outra notícia também, agora relacionada com os Estados Unidos, mas que tem a ver com todo o mundo. O Centro para o Controlo de Doenças, em inglês CDC, basicamente dá uma machadada final nas vacinas, parece-me. Porque fizeram um estudo. E foi, foi um estudo no estado de Massachusetts em que concluíram que 75% das pessoas infectadas com o vírus da Covid-19, com o vírus SARS-CoV-2, 75% dos infectados tinham a vacinação completa. Isto é, no mínimo... Claro que aqui o que apontam é a variante Delta, ou seja, que a variante Delta não reduz o risco de transmissibilidade. Efetivamente, não há nenhum indício científico que diga que noutras variantes que o risco diminui. É uma ideia de senso comum, não de senso científico, mas é mais uma crença do que uma realidade. Seja como for, o que acontece aqui é que esta doença, ou seja, a Covid-19, propaga-se da mesma maneira entre vacinados e não vacinados. Esta foi a causa pela qual o governo decidiu voltar atrás no uso de máscaras em grandes eventos e em espaços fechados. Ora, apesar daqui se mencionar que só a variante Delta é que provoca, é que não reduz a transmissibilidade, a verdade, aliás, até dizem que se transmite com a mesma proporção como com a varicela, Paulo, mais uma admissão científica. Afinal, a vacina também já não reduz o risco de transmissibilidade, já que a variante Delta é de maior propagação em todo o mundo. Ou seja, a maioria dos casos são Delta.
Realmente, quanto mais o tempo passa, mais eu só sei que desse vírus em específico, a gente, depois de um ano e quase 6 meses aí de pandemia pelo mundo, a gente não tem certeza de nada. A gente faz tentativas aqui, tentativas ali, mas o ideal é usar máscara, se preservar o máximo possível, porque cada hora a gente tem um dado diferente sobre a eficácia da vacina, sobre as novas variantes, sobre o grau de transmissibilidade de cada variante. Então, como diria o filósofo, só sei que nada sei.
Pois, parece-me que as únicas medidas que realmente funcionam é o uso de máscara, que tem fortes contrapartidas, e a higiene, que não tem qualquer contrapartida. Parece-me que estas são as duas medidas que, desde o princípio, são, enfim, que vigoram, que são funcionais, que não se alteram conforme as variantes, não é? De resto, eu acho que a higiene é sempre aquilo que se mantém, o que se devia manter, quer dizer, eu continuo espantado. Eu lembro-me de uma coisa, não sei se no Brasil também se disse, mas lembro-me disso, em dado momento, se estar a explicar como é que se devia lavar as mãos. Devíamos esfregar as mãos. Mais ou menos o tempo que demorávamos a cantar os parabéns a você. E eu fiquei a pensar, como é que é possível, em pleno século XXI, termos de estar a explicar à garotada de 30, 40, 70 anos como é que se lavam as mãos. Garotada, ou seja, o garoto é uma criança que não sabe, uma criança pequena, não é? Enfim, ou seja, como se, tratar, como se as pessoas realmente não soubessem o básico, que é lavar, como lavar as mãos. É uma coisa que me faz confusão, para mim é o básico, para mim é o básico, nós devemos saber lavar as mãos, e não só, mas essencialmente lavar as mãos, temos que ter cuidado com a nossa higiene. Eu confesso que me faz muita, desde o princípio me fez muita confusão, mas enfim, diga, Pablo.
Isso aí, para mim, é a cientificação do cotidiano. É lógico que se você estiver falando de crianças no período inicial de aprendizado, elas têm que ser ensinadas a fazer toda essa manobra, vamos dizer assim, de higienização das mãos, higienização dos dentes. Agora, se uma pessoa chegou à idade da adolescência e não tem isso bem definido até hoje, eu acho que ela não aprende mais.
Se faz lembrar uma coisa, uma piada, uma anedota de um miúdo de 10 anos que fala com o tio e diz: "Ai, tio, estava aqui a pensar, deve ser horrível morrer afogado." E diz o tio muito preocupado: "Tá, mas porquê? Soubeste algum caso assim? Algum amigo teu na tua escola?" "Não, não, é que a minha mãe ontem obrigou-me a lavar a cara."
É mais ou menos isso.
Bom, vamos olhar aqui para os últimos números da pandemia, números que são provisórios, mas que ilustram bem aquilo que vai acontecendo um pouco por todo o mundo. Às 15h36, últimos dados que temos aqui na nossa mão, havia 229.093 casos, mas também já havia 4.674 mortes pela Covid-19. E, enfim, 87.824 pessoas em estado grave. Isto em todo o mundo, obviamente. Tendo em conta que faltam, obviamente, aqui muitos dados. Desde logo, do Brasil, que não tem nenhum. Dos Estados Unidos, que tem 678, obviamente que não é este número. Da Índia, também falta a maior parte. Falta, claro, da França, do Reino Unido, da Argentina, da Colômbia. Acredito que também falta da África do Sul. Falta da Turquia. Não falta. Da Indonésia, 1808 mortes, 37.284 casos. Isto, atenção, porque até na Indonésia o número de casos está a baixar. Até na Indonésia. E temos aqui países como, por exemplo, o México, em que o número de casos está a aumentar outra vez. E na França também, já com 24 mil casos também, enfim. No dia de ontem, partilhei aqui alguns números que eram provisórios. Agora tenho números mais do próprio, já mais finais. Eu penso que já não há nenhum dado a acrescentar. No dia de ontem, 643.321 casos, 9.360 mortes. Ora, 9.360 mortes para 643.321. Ora, vamos cá ver. Eu só estou aqui a fazer aqui uma conta muito rápida para que os ouvintes tenham uma noção. Taxa de mortalidade é, mantém-se, 1.45%. Mas este número tem mais a ver com o aumento do número de casos do que a diminuição do número de mortes. Aliás, que até houve um aumento do número de mortes. Só que as mortes aumentaram menos. que o número de casos. Mas continuamos à volta das 10 mil mortes diárias pela Covid-19. Como é que olha para estes dados, Pablo? Isto é verdade que, sei lá, a Indonésia, só a Indonésia tinha 1.600 e tal mortes ontem, ou seja, é um número muito significativo. Mas, mesmo assim, como é que olha para estes números? Consegue... Ah, mas agora deixa-me só dizer aqui um dado novo, peço desculpa. É que na quinta-feira houve 666 mil, número da besta, e 62 casos, e 10.479 mortes. Ou seja, por outras palavras, nesse dia, quinta-feira, a taxa de mortalidade foi de 1.57. Portanto, temos aqui também uma certa volatilidade. E no Brasil, 1.354 óbitos. Como é que explica tanta mortalidade ainda assim com o avanço da vacinação?
Eu acredito que o avanço da vacinação vem junto com o relaxamento das medidas de prevenção. E como eu sempre venho falando aqui ao longo dos outros programas, eu acho que é um conjunto de coisas. A minha impressão sobre toda essa crise da Covid é que a gente vem vivendo vários estágios de como é que a gente vai encarar esse fato. Ou eu confesso que eu já vivi o estágio de vamos nos cuidar para não contrair a Covid. Depois eu vivi o estágio vamos vacinar para poder eliminar este vírus. Agora eu já estou vivendo um outro estágio que é vamos aprender e vamos nos preparar para conviver com este vírus. É? A gente vai ter que ter uma estrutura melhor hospitalar para tratar os doentes que chegam. Mas o que a gente vê é que o fim dessa pandemia ainda está bem longe. Mesmo com a vacinação implementada, a gente não está tendo um ganho significativo depois que as regiões que implementaram mais vacinação voltam às suas rotinas normais. Então a gente tem que conviver com isso. Eu acho que esse é o principal. Porque pelo que a gente vem tendo notícia ao redor do mundo, mesmo com a vacinação avançando, o índice de infecção ainda é muito alto. Então nós vamos ter que aprender a conviver com essa pandemia por mais algum tempo.
Eu estava aqui a pensar, menos a China e Israel. Eu já sabia que Israel estava numa situação crítica. Mas vamos lá, números de ontem. A China teve 64 casos. E se teve mortes, a gente não sabe nem vai saber. Israel teve 2.280 casos e 3 óbitos. E já tem outra vez 168 pessoas em unidades de cuidados intensivos. Ou seja, Israel chegou a ter 27, por exemplo, 28, e agora já tem 168 outra vez. Portugal nunca desceu tanto, mas também anda ali entre os 200 e 195. Já vamos ver aqui quanto é hoje também. Hoje a China teve 55 casos. Agora era engraçado ter aqui nem que fosse uma morte só para eu dizer que não íamos saber e já ficar sem argumentos. Mas não temos. Israel, hoje não temos aqui dados ainda, mas temos dados de Portugal. Portugal, 17 óbitos, 2.590 casos e 195 pacientes em unidades de cuidados intensivos. Chegamos aos 200, quarta e quinta, ontem eram 199, hoje são 195. Mas há mais internados em unidades hospitalares, só que não em unidades de cuidados intensivos. Agora, Japão. O Japão tem 10.744 casos num só dia e 11 mortes. E também, já agora, 667 pacientes em unidades de cuidados intensivos. Acha que este aumento, este recorde de casos sucessivo no Japão, tem a ver com os Jogos Olímpicos ou não?
No meu entendimento, sim, né? Porque você leva pessoas de diversas partes do mundo para se encontrarem no mesmo lugar. E por mais que dentro das instalações olímpicas você tenha todo um protocolo, até chegar lá ele passou pelo ambiente comum da cidade. Então, ele teve contato com pessoas, ele não manteve, porque é impossível você manter um protocolo o tempo todo. Eu acho que sim, eu acho que um evento do tamanho dos Jogos Olímpicos requer uma movimentação de pessoas, não só que participam dos Jogos, mas que estão em torno dele para fazer os Jogos acontecerem, de refeições, hotéis, levando equipamento para competição, que favorece esse aumento de casos. Inclusive, pelo que eu li aqui em algumas reportagens no Brasil, o aumento de casos nos Jogos não está tanto nos atletas. Atletas a gente teve até poucos casos, mas exatamente desse pessoal do entorno, da cozinha, do transporte, aí é que tem aparecido mais casos. Porque eles participam dos Jogos, mas não podem ficar nas bolhas de segurança, vamos dizer assim.
Claro. Já agora, eu continuo surpreendido com isto. Nós ainda não chegamos aos 300 mil casos no dia de hoje, sábado, e já vamos com quase 5 mil mortes. Ou seja, 4.689. Quantas é que há nos Estados Unidos? Para já, contabilizadas, 8. Na Índia, 0. No Brasil, 0. Não temos dados ainda. Ou seja, estes dados não são... não são de... Não são destes países. E sim, são... Tem aqui dados da Rússia, 732. E também da Indonésia, 1808. Agora, atenção, porque também tem aqui dados do México. Já agora, o México, 19.346 casos, 459 óbitos. Portanto, temos aqui também do México estes três países juntos. Aproximam-se de 75% das mortes. Está, é uma questão muito localizada. Mas atenção, porque faltam dados de outros países que basicamente têm muitos casos e também algumas mortes. Estava também aqui a ver a Turquia. 286, mas isto para dizer que hoje nós corremos o risco, não digo de bater o recorde de casos dos últimos meses, mas de chegar lá muito perto, porque 4.689, com tantos dados que faltam apurar, temos aqui um certo risco, não é? Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Bom, mas falando aqui dos Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas, qual é que é o balanço que faz aquilo que vai acompanhando das Olimpíadas? Está a ser interessante, surpreendente? Como é que olha para as Olimpíadas? Tóquio 2020.
Eu estou achando surpreendente porque eu esperava um nível técnico pior. E o nível técnico dos esportes que eu acompanho, que eu gosto mais e que eu acompanho, tem se mantido no nível de outros jogos. Eu tenho notado bastante também no atletismo o aparecimento de países que não estavam antes colocados como os principais. Hoje, por exemplo, a gente teve a vitória da Polônia no revezamento dos 2 mil metros misto, né? Masculino e feminino, a gente teve a vitória da Polônia, que definitivamente não era um país que era colocado como favorito. A gente tinha Estados Unidos, tinha Jamaica, tinha o Reino Unido, compete junto, mas a Polônia não era uma das apontadas como favoritas e acabou levando o ouro nessa disputa do revezamento misto homens e mulheres. Então, eu acho que tem sido mais positivo do que eu imaginava. Eu imaginava uns jogos com um nível técnico pior do que eu estou vendo, pelo que eu acompanho aqui hoje.
E, entretanto, o Tohar Tutbul caiu esta semana, não foi? Caiu em termos de prova. Caiu esta semana, não? Ou seja, perdeu o bronze, mas ultrapassou. Não é? Ou seja, quase conseguiu um bronze. Quase que tínhamos mais um medalhado israelita ou israelense. E Fethi Turin teria culpas no cartório, mas isso não aconteceu. Porquê, Pablo?
Ele acabou perdendo a disputa do bronze para o brasileiro na categoria. Me foge aqui o nome do brasileiro neste momento, mas o brasileiro competiu na categoria do israelense e ganhou a medalha de bronze numa luta com ele.
Ora, muito interessante. O Fethi Turin deve estar a pensar qualquer coisa. Aliás, eu devo ser a única pessoa que ainda se lembra dele, praticamente, porque nunca mais. Aquilo que eu disse que ia acontecer, não sei se aqui no programa se foi fora do programa, mas eu sei que disse que a fama do Fethi Turin ia durar 2-3 dias. Se foi tanto, 3 dias, eu acho que não foi, eu acho que nem sequer chegou aos 2. Portanto, mas eu acho ao mesmo tempo que vai ficar como um bom exemplo do que não se deve fazer numa prova olímpica, ou seja, quando estamos a trabalhar a sério. Eu acho que é um bom exemplo do que vai ficar dessa obra de Fethi Turin. Mas pronto.
Eu, depois da vitória do brasileiro, fiquei esperando uma postagem do Fethi Turin escrito "ele não".
Podia ter acontecido, podia. Mas não aconteceu.
Para ele dizer que é solidário aos contrários ao presidente do Brasil nesse momento. Eu fiquei esperando a postagem dele. Ele não. Mas não aconteceu até o momento.
Exatamente. já sei o que eu ia dizer também, e para fechar este nosso programa, tem a ver com um assunto que a mim me surpreende de alguma forma. Uma petição que circula por aí, que chama Bolsonaro, e de resto muita gente segue, continua a chamar Bolsonaro de genocida. Porquê que as pessoas chamam Bolsonaro de genocida? Consegue compreender? Porque eu não.
Eu acho que é uma narrativa dos opositores ao Bolsonaro, principalmente os mais ligados à esquerda política brasileira, que tem por costume ser um extremista do lado avesso. Quer dizer, nós conhecemos o extremismo da direita quando se referem ao Bolsonaro, e temos o extremismo da esquerda, que são os antibolsonaristas. Todos os dois lados movidos por muita incoerência, e aí fazem essas afirmações. É como eu já disse aqui em outros programas, a gente pode falar que Bolsonaro é incompetente? Pode, em diversas áreas, em diversos momentos. Agora, recentemente, por exemplo, houve um incêndio da Cinemateca Nacional, e um dia depois do incêndio, ele firma um contrato, ele abre edital para um contrato para uma organização não governamental tomar conta da Cinemateca, que acaba de pegar fogo.
Então, não sabia dessa.
Pois é. A Cinemateca estava sem uma instituição que tomasse conta dela, tinha inúmeros riscos de incêndio, e ele não abriu o edital. Depois que a Cinemateca pegou fogo, ele abre o edital para alguma entidade vir tomar conta dos escombros. Então a gente pode chamar ele de incompetente. A gente pode chamar ele de incompetente? Pode. Pode chamar ele de inconsequente? Na minha opinião, pode. Agora, o termo genocida não se aplica a ele de maneira nenhuma. Né? Quem conhece o mínimo de história sabe o que é um genocida. E sabe que o Bolsonaro não se enquadra nem para genocida.
Pois é, que esse é o
Então,
cúmulo.
isso é o extremismo
Tanta coisa que
ideológico.
podiam
Isso é
chamar.
extremismo ideológico. É. Você tem tanto adjetivo ruim pro Bolsonaro, por que que você vai usar um que não serve?
Isso também demonstra muito da noção histórico-política do próprio brasileiro, de um modo geral. O que é uma pena e é um perigo, porque é exatamente por essa ignorância que podem surgir movimentos ditatoriais, de resto, como em parte também o é o de Bolsonaro, que é, se não concordas comigo, rua. E também, aliás, por isso é que tiveram três ou quatro ministros da saúde em plena pandemia. Eu nem falo num mandato, eu falo em plena pandemia. Portanto, é um bocado isso, não. Pronto, tem tendências ditatoriais, mas quer dizer, e é por causa desta banalização que depois podem surgir estes movimentos, que podem até mesmo ter tendências genocidas. E quando eu digo genocidas, estou a falar de limpeza de minorias étnicas ou religiosas, literalmente, porque se banaliza o termo e depois. Quando nós não separamos o trigo do joio, como aqui se diz, o que vai acontecer é que tudo é genocida, tudo é racismo, tudo é genocídio e tudo é racismo, tudo é discriminação, e às páginas tantas, mediatiza-se o que é fácil mediatizar e mantém-se escondido o verdadeiro problema.
Exatamente. O sufixo "ismo", né, que a gente usa aqui no Brasil para falar de coisas absurdas, de coisas extremamente tendenciosas, tem sido banalizado. Assim como a palavra fobia, tudo é fobia hoje.
Também.
Então, eu acho que as pessoas estão perdendo o critério para rotular as coisas, né, para dar nome às coisas, e aí causa essa confusão. Bolsonaro, na minha opinião, é um péssimo presidente. Veio na sequência de administrações horríveis. Quer dizer, ele não precisava fazer muita coisa para ser melhor do que a anterior. E ele está conseguindo, ora empatar quando vai bem, ora perder quando vai mal. Agora, genocida, a gente não pode chamar ele de jeito nenhum.
Isso. Agora disse alguma coisa que eu ia dizer, mas queria deixar acabar o raciocínio, então perdi-me naquilo que eu lhe ia dizer. Mas tinha a ver com essa questão da política. Mas pronto, não tenho agora aqui em mente. Foi-se embora, portanto, vamos mesmo fechar por aqui esta edição do nosso programa. Pablo, considerações finais deste ponto de ordem.
Bom, eu queria deixar um grande abraço mais uma vez a todos aqueles que nos ouvem. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse programa para vocês. Cuidem-se, protejam-se e previnam-se. Um abraço.
O nosso programa fica por aqui. Já sabem que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O nosso programa Ponto de Ordem vai continuar a ser exibido na Antena Informação aqui aos sábados às 18 horas de Portugal Continental e Madeira, 17 nos Açores, 14 segundo horário de Brasília, mas se for no Ceará serão 15. Ou se for no Acre, serão 12. E por aí adiante. A todos uma boa tarde e até à próxima semana.